Renascença, a par com o mundo. Porta Aberta. Francisco Carvalho Guerra, meu convidado esta manhã, tem uma bela história de vida, marcada pela alegria de um grande sonho tornado realidade, a Universidade Católica do Porto. Homem de estudo e de ação, foi professor catedrático em bioquímica, membro do Senado da Universidade do Minho e membro do Senado da Universidade do Porto. Membro também da Academia das Ciências de Lisboa e da Academia das Ciências de Nova Iorque. Francisco Carvalho Guerra foi ainda bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, assim como presidente do painel dos projetos de investigação da NATO. Entre os muitos cargos que ocupou, recordo igualmente estes, delegado nacional ao Comitê de Política Científica e Tecnologia da OCDE, vice-presidente da Associação da Assembleia Geral da Misericórdia do Porto e presidente da Fundação Portugal África. É este português, um cristão do Norte, que pode conhecer hoje aqui no programa Porta Aberta. Eu sou Óscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favila.
Does it seem so inviting? Autumn in New York, it spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds in canyons of steel, they're making me feel I'm home. It's autumn in New York that brings the promise.
At sundown, oh, autumn in New York, it lifts you up when you run down. Yes, Jerry's and gay divorces lunch at the Ritz will tell you that it's divine. This autumn in New York transforms the slums into Mayfair. Oh, autumn in New York, you'll need the castles in Spain. Yes, lovers that bless the dark. Oh, on the benches in Central Park, green autumn in New York. It's good to live it again.
That brings the promise of new love. Autumn in New York is often mingled with pain. Dreamers with empty hands may sigh for exotic lands. It's autumn in New York. It's good to live it
Foi em Braga, uma das cidades mais antigas de Portugal e uma das cidades cristãs mais antigas do mundo, que nasceu o meu convidado de hoje, o professor Francisco Carvalho Guerra, uma referência no âmbito da ciência e da cultura, pelo muito que fez nestes domínios, sobretudo a norte do país. Não sei se deveria ter dito isto, professor, bom dia.
Porque fez dizer, portanto, não foi só por todo no norte, o mundo. Porque eu funcionava muito em Lisboa, quer no Ministério da Educação, onde fui assessor. Eu, aliás, recebi vários convites para ir para lá e nunca aceitei, porque nunca aceitei vir para Lisboa, como não aceitei vir ser reitor da Universidade Católica. Quer ao Dom José, quer ao Dom António Ribeiro, quer depois, mais tarde.
Braga. Mas é uma cidade cheia de histórias.
É uma cidade cheia de histórias e, para mim, tem uma coisa muito boa. Porque grande parte da minha educação foi feita na Congregação Mariana, que era uma congregação junto de um centro académico montado pelos jesuítas. Ainda me lembro do padre Roque Cabral com 18 anitos, 17 anitos e eu com 10 anos. O padre Lúcio Craveiro, que depois mais tarde me haveria de casar. E essa educação marcou a vida inteira. E foram centenas de rapazes que passavam pelo... todas as tardes. Nós saíamos do liceu, os que estavam nos colégios, e ia tudo direito ao centro académico. Porque tinha bilhares, porque tinha ping-pong, porque tinha campo de futebol pequenino, um campo de vôlei também pequenino, um campo de hóquei também pequenino. Mas chegava-se às 5 da tarde de sábado, o padre Lúcio tocava uma sineta e dizia: meia hora de filosofia, venham. E estivéssemos onde estivéssemos no jogo, fosse um penalti para marcar, nós parávamos e obedecíamos e íamos. Essa educação dos jesuítas teve para mim uma importância medonha. Quando fui para a América para o meu doutoramento, a primeira bolsa que me foi oferecida foi pela Universidade dos Jesuítas em São Luís, que depois me recusaram, porque quando eu disse que queria bioquímica, um casal muito amigo da minha irmã e do meu cunhado, médicos, que tinham lá estado 9 anos, esse casal que não tinha filhos, adotou-me como filho a mim e a minha mulher, multimilionários. E quando o meu filho morreu, nesse tal desastre no dia de Natal, ou na véspera de Natal, quando caiu dos 33 metros de altura e levou o irmão com ele, mas o irmão salvou-se, e eu telefonei-lhe a dizer que ele tinha morrido. E ela perguntou-me: agora que faço à fortuna?
Ah.
Estava em nome dele. Isso deu aos jesuítas.
Extraordinário.
E ela deu aos jesuítas, que mandaram esse dinheiro para a Universidade da Sofia. E eu não sabia. Quando eu vou à América visitá-la, já ele tinha morrido, médico, Pierce Riley. Esse meu filho chamava-se John Pierce, precisamente por ser afilhado dele. E cheguei a Tóquio e a certa altura aparece-me o reitor da Universidade da Sofia no hotel a dizer que já sei que o Ministro da Educação, tu foste do patronato dele para o doutoramento dele e ele quer-te convidar, mas antes diz ao Ministro da Educação vais primeiro ver a Universidade dos Jesuítas, onde estão vários portugueses, ao Padre Rocha, e eu fui visitar a Universidade da Sofia. E a primeira coisa que o reitor me disse quando eu entrei foi: aqueles três edifícios foram pagos pela madrinha do teu filho.
Extraordinário.
Era a fortuna dela.
Extraordinário. Mas o Sr. Professor, a dada altura, teve de trocar Portugal pelo estrangeiro. Como é que foi esse momento?
Eu só troquei Portugal pelo estrangeiro durante 6 meses, quando tive o mandato de captura. Uhum. Meu irmão avisou-me disso. O primeiro-ministro Vasco Gonçalves obrigou o meu irmão, como diretor-geral de obras públicas, a tratar. Ele tinha sido ele que construiu a casa do... que reconstruiu a casa do Salazar, para onde depois foi o Marcelo. Meu irmão era muito amigo de Marcelo. E o Vasco Gonçalves achou que o meu irmão devia estar com ele, porque aquilo era muito pequeno, ele precisava de muita gente e tinha que fazer gabinetes. E meu irmão um dia, em cima da mesa, vê uma quarta-feira, que estava lá do Tenente Judas, um mandato de captura para mim, não sei porquê. E avisou, meteu-se no carro, foi ao Porto, e eu fui parar à Suécia durante 6 meses, que foi a coroa da glória da minha vida, a ganhar 1.500 contos por mês, que eu nem sabia o que isso era, e pagaram-me tudo. Hotel, estadia, tudo, não me deixavam gastar um tostão. E depois vim para casa do então secretário-geral da NATO, que foi aqui embaixador da Holanda, em Portugal, e que queria saber coisas, na altura de 75, foi uma altura, aquele verão, quis falar comigo, e estive ali uns tempos, né? Quando vim para Portugal, deixei na conta da NATO, eu era o delegado nacional do Comitê Científico da NATO, nomeado pelo Dr. Salazar, que tinha um grande apreço por meu pai era monárquico, e o Salazar tinha a noção clara de que meu pai não era salazarista. Disse-me várias vezes, o senhor seu pai, quer na Câmara Corporativa, quer nestes 7 anos que trabalhou comigo, nunca deixou de dizer tudo o que pensava, e até tenho algumas cartas dele, por eu não ter entrado no plano Marshall, que eu não concordo, nem deveria entrar, mas ele dizia isso com aquela cara de pau, aquilo não havia sorrisos nem nada, a cara era sempre igual. Mas tinha um enorme apreço por meu pai.
Eram muito exigentes os seus pais?
Os meus pais, extremamente exigentes. Ui, levantar de manhã, a primeira coisa, nós éramos 7 irmãos, todos mais velhos que eu, descia-se as escadas e ia-se dar um beijo ao pai e à mãe, na mão. Beijava a mão do pai e a mão da mãe. E antes de me deitar, o pai dava-me a mão e a mãe dava-me a mão. E rezava-se o terço em conjunto. Esta é a formação que permitiu, de certo modo, que naquelas idades em que ainda não se chega à loucura, dos 14, 15, 16, recordo-me entrar para a JEC em Braga e o Padre Luís e perguntar: e o que é que vocês querem fazer no dia de Nossa Senhora que seja diferente do que é costume? Eu sabia logo que era o costume. E eu levantei o braço e disse: eu acho que o que devíamos fazer era no dia 7, à meia-noite, pôr os sinos todos da cidade de Braga a tocar. E ele olhou para mim: e arranja gente que faz isso. Então, estamos aqui na sala 20... devem ser umas 20 ou 25 igrejas, eu tomo conta da Sé. O Carlos Santos Acuiz, eu tomo conta de não sei o quê, do Pópulo. E aquilo às 7, à meia-noite do dia 7, aquilo foi o bombar na cidade, veio aí o dia 8. Esta formação cristã foi muito importante. E o grande marco cristão da minha vida não foram os cursos de cristandade. Não foi o tempo da JUC. Porque a minha sorte é que eu entro na JUC em Lisboa. E os primeiros companheiros que tenho foi o Chico Gonçalves, depois catedrático de matemática da Faculdade de Ciências, e o Carregaleiro, o pintor, de que eu tenho vários, vários quadros que ele me ofereceu. Não, obras-primas, tudo gravuras. Não? Mas mandou-me muitas para a Católica e foram grandes amigos. E depois ter Adérito Cedas Nunes, Zé Manuel Pinto Correia, Regina Rodrigues, de um grupo de militantes de 67, saíram 14 padres.
Extraordinário.
Miguel Ponce de Carvalho, o Magalhães, o Resina, ainda hoje são padres e estão todos direitinhos, graças a Deus.
E o Sr. Professor, algum momento sentiu que a sua fé estava a ser posta à prova?
Eu diria que houve uma altura, depois da vinda da América, da preparação para o doutoramento, quando o Salazar diz a meu pai que os doutoramentos lá fora não são reconhecidos, eu chorei. Olha, que eu não chorei a morte do Jonas, nem do meu pai e da minha mãe, Mas nesse dia na América as lágrimas caíram pela cara abaixo. Ao fim de 2 anos e meio de um esforço louco de fazer a tese, entregar a tese, e o meu pai telefonar-me a dizer: olha, almocei ontem com o Dr. Salazar, ele diz que as teses não são reconhecidas. Um ano depois, na véspera de Natal, esse meu filho caiu, lá em casa, com os cães, nós vivíamos mesmo sobre o Rio Douro, numa moradia do meu sogro. E há uma história que é o tal marco que eu acho que foi a grande viragem da minha vida cristã. Começa ao chegar da América, ao fim de 2 anos e meio, quase 3, eu tive aquele desejo telúrico das baleias. Morava no Arco da Porta Nova, número 17, e a Sé fica a 50 metros, 100 metros de distância. E eu tive o desejo telúrico de ir à Sé, embora sabendo que o Sr. Cónigo Ribeiro fazia homilias de 45 minutos. Era um horror aquelas missas. Ninguém ouvia nada. Nem que estava eu, estava a minha mulher, estava eu, estava o Jonas nessa altura com 7 anitos, 8 anitos, foi antes da morte dele. Depois estava o Chico e depois estava o Tozé. E o Sr. Padre Cónigo Ribeiro está a falar e entra um miúdo, andrajoso, descalço. Tempo frio. Isto já era para aí outubro ou novembro. Entra pela Sé acima, a igreja quase vazia, ninguém ia àquelas missas. E o Jonas dá-lhe a mão e chamam. E eu passava sempre, que ainda hoje a tenho, passava a minha bolsinha de prata que minha mãe me deu pelos meus filhos. Cada um tirava a moeda que queria. Nunca disse o que é que tinham que tirar. Tiravam o que queriam. E o Jonas volta-me a pedir a moeda, a pedir a bolsinha. E dá a moeda ao miúdo. Quando veio o sacristão com aquelas bandejas de prata ali na Sé de Braga, os meus filhos eram ensinados a pôr a moeda sem fazer barulho. O miúdo entrou, atirou a moeda de alto. Plim! E então pôs toda a gente a olhar porque ele tinha atirado a moeda. Ora bem, aquilo na altura passou-me. Não liguei. Depois da morte dele, em que eu passei 3 meses, minha mulher, bastante, ainda hoje passa bastante. Mas eu houve 3 meses que eu não sabia quem era, nem... Foi difícil, foi muito difícil, essa morte. Com o Monsenhor Escrivá, que tive 2 audiências privadas com ele, nessa altura eu pertencia, ou por outro, nessa altura andava pelo Opus Dei, depois saí. Mas ele disse-me: já pensaste na comunicação dos santos? Olha que esse teu filho deve ter deixado muitas mensagens. E eu nessa altura percebi esta coisa espantosa. Aquilo que o meu filho fez é aquilo que nós cristãos temos que fazer. É ensinar os outros a dar. E foi assim que construí com um grupo de pessoas adorável a Universidade Católica no Porto. Alguns não católicos, não religiosos ou não praticantes, outros praticantes. E muitas coisas da vida que fui fazendo com a ajuda dessas pessoas, o levar os outros a dar é uma coisa espantosa. Primeiro pela alegria que eles ganham quando dão. Toda a gente que dá fica contente de dar. E depois levá-los a construir em conjunto, em dádiva, qualquer coisa que seja serviço. Não é? Meu pai um dia perguntava: mas porquê é que tu queres ir para a universidade? Quando tu me disseste tão mal dos professores que tivestes, alguns deles que não prestavam para nada, e depois é que vistes na América o que era uma universidade a sério, só, pai, eram só alguns, a maioria era gente muito boa. Mas porquê que queres? Eu dizia: pai, gostas de ensinar? Isso gosto. Era mais que eu mais gostava de fazer, era de ensinar. E um dia na Católica tive essa frase que depois andou a correr anos, postas na parede, que ensinar era educar, e educar era ensinar a servir. E é... Não pode ser outra coisa.
Uma frase extraordinária.
Não pode ser outra coisa. E se nós fizéssemos isso, nós cristãos, ai, tenho a certeza que o mundo era muito diferente. E Portugal, principalmente, seria muito diferente.
Comigo esta manhã está o professor Francisco Carvalho Guerra. Já voltamos à conversa.
That's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of
clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more
unforgettable in every way.
And forevermore,
and forevermore,
that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
Há convites que são desafios, mas também oportunidades. Comigo hoje está o professor Francisco Carvalho Guerra, a quem não faltaram convites. Convites e oportunidades e desafios nos muitos anos que conta da sua vida ativa, não é? O que é que o levou a desejar a Universidade Católica para o Porto? Não lhe pareceu difícil?
O Dom António Ribeiro, quando morre, o Guilherme Braga da Cruz. Eu ia muitas vezes visitar o Dom António Ribeiro, gostava muito dele. E quando ele é feito patriarca, e quando fazem a Universidade Católica, em 1970, eu estava em Moçambique, tinha ido com a minha mulher, o padre bacelar jesuíta telefona-me para Lourenço Marques a dizer que eu queria que tu fosses o diretor dos exames da aptidão. E eu vim, nunca mais me esqueço de chegar à Católica às 7 da manhã, que o avião chegou às 6, e a mulher de limpeza não me deixou entrar. Eu não conheço de lado nenhum, aqui não entro. E eu fiquei de lá fora da porta, mas era calor, com as malas. Ora bem, o Dom António Ribeiro, numa das primeiras reuniões, depois da morte do Guilherme Braga da Cruz, vira-se para mim numa reunião dos Olivais e diz-me: tu não queres a Católica no Porto? Isso quero. E o que é que queres? Eu disse: olha, quero aquilo que um tio meu uma vez disse a meu pai: nós no Norte não temos força para nada, porque todos os ministros ou são de Lisboa ou são de Coimbra. O Salazar é de Coimbra. Santa Comba, só leva professores de Coimbra ou de Lisboa. Mas é que nós não temos uma faculdade de Direito, é por isso que não temos ministros. Não é que eu lembrei-me disso. Quero uma faculdade de Direito para termos ministros.
Extraordinário.
E ele disse-me: 3 mil contos e eu deixo-te montá-la. Mas arranja 3 mil contos e demonstra-me que os tens. Ele disse: com certeza. E andei para aí 15 dias a pedir a pessoas, escrevi cartas a advogados, médicos, e juntamos 800 contos. Eu tinha que ir a Londres, numa dessas viagens da NATO, em que ela já era presidente da Comissão das Subvenções, e venho no avião para cá, e alguém diz-me assim: olha, fulano de tal, que é multimilionário, caiu da janela abaixo, partiu a coluna, está na carcereira. E eu disse, e fulano? Esse homem é muito rico. Ele disse, é, muito rico. Trabalho com ele, é um homem extraordinário. Mas olha, partiu a coluna. Minha mulher estava à minha espera com os filhos, eu disse, carcereira. E era hora do almoço. Tem o almoço pronto. Carcereira. Bati à porta do quarto de um senhor no primeiro andar. Apareceu uma senhora e disse, que queria? Queria ver que está aqui um doente que parece que partiu a coluna. Eu queria vê-lo. E ela disse, é meu marido, faz favor de entrar. João Macedo Silva. Eu entrei e ele metiu dentro daquela caixa de aço. Eu conheço e disse, não me conhece, mas olha, estou a chegar de Londres. Alguém me disse que o senhor teve este desastre. E um homem que está em sofrimento, normalmente tem uma capacidade enorme de doar coisas aos outros e de amar os outros. Eu venho lhe pedir 3 mil contos para fazer uma universidade católica. Passou-se isto assim e assim. Diga-me outra vez o seu nome. Eu disse Francisco Carvalho Guerra. Ele virou-se para a mulher e disse, telefonas à minha secretária, ela amanhã que vai buscar o cheque a RAR.
Bem.
E no dia seguinte fui buscar o cheque de 3 mil contos a RAR e telefonei ao Dom António Ribeiro a dizer, já tenho os 3 mil contos. Tinha 3.800.
E o seu professor trabalhou anos na Universidade Católica depois dela se tornar realidade. O contacto com os alunos deixa-lhe saudades. Há quem diga que o seu professor deve-se a si, o lado humano da universidade, concorda?
É o que eu digo, sou o melhor da minha rua. Eu tenho que contar coisas de ser o melhor da minha rua. Sabe como é que me trata? Estou a dar aulas em engenharia, numa cadeira de opção que o Guedes Carvalho me convidou e que eu aceitei. E durante 9 anos dei aulas de química, de engenharia, em engenharia biológica. Engenharia bioquímica na altura, depois engenharia biológica. E a primeira aula, eu tenho na minha frente 20 e tal alunos, era uma cadeira de opção, e há um tipo lá atrás, de capa e batina, mas meio a dormir, de barbas e tal. E eu disse, vocês sabem o que é uma célula? Era engenheiro. E diz o tipo lá atrás, comunista ou não comunista? Eu dou uma gargalhada. Também me esqueço disto.
Muito bom.
Esta coisa de dar aulas em vários lados. Este moço foi o moço que não levou muito a sério a minha cadeira. Mas no dia anterior ao exame, depois de fazer o exame, eu fazia umas provas escritas antes para ver, para os preparar. Ele veio ter comigo e diz, não o quero magoar. Não vou ao exame, não estou preparado. Isso devias ter vergonha. Porque quando se está numa aula é para aprender, não é para perder tempo. Portanto, vais trabalhar e vais fazer tudo o que puderes. E ele virou-se para mim e diz, posso dizer-lhe uma coisa frontalmente? Diz, depois aqui ia ser um disparado. A partir de hoje nunca mais lhe chamo por sua guerra. É pai guerra.
Fantástico.
Isto pegou. Da Faculdade de Engenharia passou para a farmácia. Quando dei aulas em medicina, um ano em que me pediram para dar aulas em medicina, eu era o pai guerra. E depois da Católica aquilo pegou em todo lado e eu fiquei o pai guerra. Para sempre. Portanto, esse é um orgulho muito agradável porque é sinal de que para eles representa. É a tal história, ensiná-los a servir, que o meu filho me ensinou. É a tal história de estar disponível para os ouvir. É a maneira de lidar e, até certo modo, é a maneira de poder dizer, por exemplo, a minha última aula, eu estou a dar uma aula, chegado de Lisboa, Manuela Ferreira Leite, Ministra da Educação. Eu chego às 6 da manhã ao Porto e não preparei a aula. É a primeira vez na vida que não tinha preparado a aula. E quando vou dar a aula saiu mal. E eu a meio parei e disse, esta é a minha última aula. E os alunos ficaram assim a olhar para mim, ó professor, acabou. Eu cometi hoje uma gafa. Estou-vos a dar uma aula que não preparei. Não é justo. Portanto, vou-me despedir de vocês porque esta é a última aula que eu darei aqui na faculdade. E foi.
Foi um gesto.
É isto que nós temos que ter cautela.
Um gesto de amor com os teus alunos.
Não, é responsabilidade. É a tal educação dos jesuítas. É, tal, é por isso que temos este Papa que tem uma maneira de ser. Não é que os outros não sejam tão, são melhores que ele, por amor de Deus, João Paulo II. Também estive com ele duas vezes a sós. Meu Deus, o que me comoveu estar com o Papa João Paulo II e com o Bento XVI. Mas este Papa tem aquela educação que eu acho que os jesuítas dão, e eu não estou aqui só a valorizar, eu sou amigo de tantos franciscanos e dominicanos, mas a educação dos jesuítas é uma educação que nos obriga muito, muito, muito a pensar por nós próprios e a resolver os problemas por nós próprios. E a assumir a responsabilidade daquilo que decidimos que vamos fazer. Seja o que for. Eu ouvi conversas do único rapaz que na tal no tal centro académico. Um rapaz que, pronto, entrou para determinado partido de esquerda muito forte, que na altura era subversivo, portanto não se podia ir parar à cadeia, como era óbvio naquele tempo, o Partido Comunista, eram presos logo, quando eram apanhados. E eu assisti uma discussão entre o padre Lúcio e esse rapaz. Admirável. O padre Lúcio nunca o atacou, nunca lhe disse que estás errado, nunca lhe disse és pateta. Levou-o a raciocinar de outra forma. E a pensar se não haveria outra maneira de ver os problemas da resolução do mundo. Que tinham, e isso o partido também tem muitas vezes, tem isso mesmo, uma vontade de irmanar os problemas, embora na Rússia isso não fosse assim, os tais 5% que viviam lautamente e os outros não, mas o resto era uma tentativa de pôr tudo igual. E não haver diferenciação. Ora, isso é impossível. Porque muito antes de Cristo, já foi o Sêneca que acho que dizia isso, a diferença é essencial. Cada um de nós é um homem diferente. E temos que ser. Se não fôssemos, acho que era terrível. Todos iguais. Que horror. Como é que seria o mundo? Portanto, eu vejo nos meus 8 filhos diferenças enormes. Às vezes tenho que dizer a alguns, mas porquê é que tu te perdes mais tempo com aquele do que com este? Bom, eu não vim para os justos, vim para os pecadores. Se seguires isto, dás mais ajuda àquele que precisa mais. Tens de ter mais tempo disponível para o que precisa mais. E esta é o que acontece a um professor. Aquele que tem mais dificuldade de entender é o que precisa de mais tempo do professor para poder por ele próprio e sem lhe dar a entender de que ele não é igual aos outros. Porque não é, ele é diferente. E, portanto, ele tem direito a essa diferença. E dentro da Igreja, este Papa está a fazer isso. Eu acho que ele está a dizer-nos a todos, ao próprio Vaticano, um dia o Padre Lúcio, eu sei se não posso dizer isto na Renascença, eu disse, vou a Roma. Não vás ao Vaticano. Não vou porquê? Perdes a fé. Era uma amizade enorme. Não, eu quando vou ao Vaticano, até isto também deixa-me brincar mais um bocado convosco, pelo respeito que tenho pela vossa rádio. Aquela entrada, olhar para aquela Pietà, eu nunca consigo passar da porta, mas sinceramente fico meia hora. Alguém me empurrava, mas entra, tu estás aqui parado a fazer o quê? Olha para o que eu estou a olhar. Olha bem para isto. Porque realmente, quando atiraram as pedras ao Miguel Ângelo, quando ele apresentou a Pietà em Milão, na Duomo, então tu fazes uma mãe mais nova que o filho. Pudera. Ela é virgem, não põe anos.
O Sr. Professor fundou outra instituição importante para Portugal e para a Europa, a Escola Superior de Biotecnologia. Impulsionou também a Escola de Artes,
Escola Artística de Artes.
Abrir janelas e caminhos foi a grande vocação da sua vida.
Foi. Foram filhos. Peço desculpa aos ouvintes da Rádio Renascença. Foram cursos que foram paridos com os tais amigos, com as tais pessoas que em conjunto adoraram a fazer coisa nova. A biotecnologia era desconhecida na Europa, foi a primeira escola em toda a Europa. A biotecnologia é algo de extraordinário, como sabe agora, apareceu uma grande hipótese não, já é garantida, um grande investimento americano na Escola Superior de Biotecnologia de $50 milhões. Vão investir aqui para exportar para o estrangeiro. Foi uma inovação. Lisboa, na altura, pôs muitos problemas. E tinha razão, porque tinha medo que eu não arranjasse dinheiro suficiente. Quer dizer, eu vou dizer a verdade, eu menti quando o João António Ribeiro perguntou, mas quanto é que vai custar a escola? Eu queria a escola, de qualquer maneira, isso, 200 mil contos. Eu sabia que ia custar 2 milhões. E então o João António Ribeiro virou-se e disse assim, vais almoçar com o professor Cavaco a colar para uma mesa. Ele é economista e vais dizer se é só 200 mil. E a primeira coisa que o professor Cavaco disse na altura, não era político, a primeira coisa que ele disse quando se sentou, disse, você está a brincar com os números, não está? Eu disse, estou. Mas também não lhe disse quanto era. Mas foi, foi uma escola caríssima, mas vamos lá ver. O primeiro-ministro Lubbers, da Holanda, deu 350 mil contos. O François Mitterrand, maçom, não católico, socialista, deu 75 mil contos. Da América chegou dinheiro, da Comunidade Europeia, da NATO, da OCDE. Fomos buscar dinheiro a tudo quanto era sítio. Ainda me recordo do Dom José Policarpo, com o Miguel Cadinho, Ministro das Finanças. Ele veio e o Dom José tinha que assinar que era reitor e virou-se para o Dr. Cadinho e disse: ó, Sr. Ministro, mas eu não vou ter que devolver este dinheiro, pois não? E dizia ao Cadinho: não, esteja sossegado, não, não. Isto é mesmo a fundo perdido. Repare, a visão não era minha. É que o que foi feito porque eu vivi 17 anos no Conselho Científico da NATO, onde estavam dois prémios Nobel, um francês e um americano. E estava o ex-primeiro-ministro da Turquia, um ex-vice-primeiro-ministro da Grécia, um presidente, um diretor da, um ministro da Defesa, depois primeiro-ministro da Dinamarca e da Noruega. Quer dizer, era tudo gente. O reitor do MIT, o reitor de Berlim, da Universidade de Berlim. Era gente. Eu era um miúdo, eu às vezes até tinha vergonha de falar. Porque eu era um miúdo no meio daquela gente que tratavam-me como miúdo. Mas todos amigos, e ficaram amigos muitos deles por muitos anos. Depois na OCDE, com muita mais gente, na NATO éramos só 15 ou 30, porque havia países que tinham dois delegados, como Portugal e a América e a França. Vivi no meio de gente extraordinária. E a Universidade de Washington, a escola médica, tinha 6 prémios Nobel, 5 da medicina e o Compton da física. Depois fui fazer o pós-doc, apanhando MIT e Harvard e a Winston Foundation, onde estava gente, primeira água. A sorte de conviver com pessoas. Ainda estou a ouvir, quer dizer, como é que eu cheguei a Portugal a falar de ambiente em 1971 para o professor Marcelo Caetano, primeiro-ministro, amigo do meu irmão. Porque o presidente Nixon veio a Bruxelas trazer uma coisa que ele chamava a terceira dimensão da NATO. E o que era a terceira dimensão da NATO? Do CCMS, Comité on Challenge a Modern Society, o Comitê dos Desafios da Sociedade Moderna. O que era? A poluição e o ambiente. 1971. Portanto, quer dizer, apanhei coisas que não são nada minhas. São tudo coisas que fui absorvendo da sorte de viver no meio de gente extraordinariamente boa. E é por isso que se nós, nas nossas universidades, nos nossos departamentos científicos, nos nossos governos, nos nossos departamentos governamentais, tivermos gente de muita cultura, de muita capacidade cultural e de muita capacidade de humildade para ouvir os outros, tudo será diferente. Porque absorve-se sem querer a beleza dos outros, do pensamento dos outros. Nós temos muita mania em Portugal. Acho que era o Hammer que dizia isso. Quando as coisas normais são tratadas como excelentes, aí podem ter a certeza que a mediocridade vai se instalar. É este o conceito que é importante que nós tenhamos. É saber que os outros valem tanto como nós e com eles vamos muito mais longe.
Comigo esta manhã está o professor Francisco Carvalho Guerra. Vai continuar mais um pouco aqui para conversar.
Minha vida, que parece muito calma, tem segredos que eu não posso revelar, escondidos bem no fundo de minha alma. Não transparece nem sequer em um olhar. Vive sempre conversando a sós comigo, uma voz que eu escuto com fervor, e escolheu meu coração para seu abrigo, e dele fez um roseiral em flor.
Antes de entrar na Companhia de Jesus, o Papa Francisco trabalhou num laboratório como técnico químico. Por isso, é não só como Papa, mas também como homem de ciência que testemunha, ao cientista, sobretudo ao cientista cristão, cabe interrogar-se sobre o futuro da humanidade e da Terra e empenhar-se na construção de um mundo humano para todas as pessoas. Uma convicção, que creio eu, será certamente partilhada pelo professor Carvalho Guerra, meu convidado hoje aqui no programa Porta Aberta. E foram muitas as distinções que recebeu o seu professor em Portugal e no estrangeiro, até pelos desafios que assumiu em diferentes áreas, mas há uma condecoração que é impossível não lembrar hoje aqui, a Comenda de São Gregório Magno. Que foi esta condecoração para si?
Foi uma sensação extraordinária. Já tinha recebido outras. Quando recebi-as com imenso gosto. Com imenso gosto, com imenso orgulho e com sinceridade. Ao abandonar a investigação científica para me dedicar à Universidade Católica e tentar fazer com o tal grupo de pessoas uma universidade diferente, isso foi um desafio espantoso da minha vida. De maneira que, quando o Dom Hermínio me chama e me diz, antes de eu dar a minha última lição, e ele diz-me, tenho aqui uma coisa para ti, que o Papa te mandou. Eu disse, não me diga que é uma comenda. Bom, a alegria foi uma alegria enorme. Aliás, eu estou a dar essa aula com uma veemência e com uma alegria, porque soube antes que a ia ter. Soube-me bem como reconhecimento do Papa de que era capaz de rezar uma Ave Maria por um pai que errou muitas vezes na vida, com certeza, com um pai que viajava pelo mundo fora, que me dizia à minha mulher, ele é uma corrente de ar, entra por uma porta, sai pela outra.
É uma imagem fabulosa.
Mas isto foi uma hora para mim extraordinariamente importante. E tentei agradecer a uma história fabulosa. Lá vou eu para as histórias. Quando o Dom José Policarpo é feito patriarca, juntamente com o Dom José Martins, o Dom José Policarpo, cada patriarca, cada que fosse eleito cardeal, tinha direito a levar 10 pessoas. E o Dom José tinha uma família grande. Mas convidou o Manuel Braga da Cruz e a mim para irmos também. Pronto, e lá assistimos àquilo. Eram 43 cardeais, imaginam. O anfiteatro Paulo VI daqui, lá bem, estava, e era a primeira vez que havia 3 ou 4 africanos. E um deles levava um grupo de cantores e de cantadas, que era uma coisa, uma barulheira infernal. Várias vezes tiveram que mandar calotes, que dançavam, cantavam, uma alegria enorme. Bom, e nós, quando chegou a vez do Dom José, lá fomos em Bicha, e o Manuel Braga da Cruz, no dia anterior, perguntava-me: o que é que vais dizer ao Papa? O que é que vais dizer ao Papa? Só, ó Manuel, 43 cardeais. Achas que vais ter tempo de abrir a boca? Nem penses. O Manuel vai à frente e o Dom José diz: Manuel Braga da Cruz, reitor da Universidade Católica. Pronto, ajoelhou, beijou a mão, disse qualquer coisa e rua. Francisco Carvalho Guerra, vice-reitor. Quando diz vice-reitor do Porto. E ele, que estava assim com a mão, parecia que já estava acabado, que já nem sequer ouvia nem via, as pessoas estavam assim. Então estive lá, vocês disseram que só havia uma Universidade Católica, agora há duas. Nesta altura, quando ele diz isto, eu dou tamanha gargalhada e sou apanhada numa série de fotografias de boca aberta à gargalhada. E peguei-lhe na mão, ele ria comigo sem saber do que é que eu ria. Porque achei aquilo espetacular. Eu a dizer, oh filho, ele já está no outro mundo, ele já nem ouve as pessoas. E quando ouve dizer, então há duas. Disseram que só havia uma.
Essa é uma história deliciosa.
São factos de vida que enchem. E portanto, o João Paulo II tinha aquela característica espantosa de nós sabermos. Eu tive conhecimento da carta dele quando estava na NATO, de quando as tropas russas terão posto a hipótese de voltar a invadir a Polónia, ele ter escrito a dizer: eu estarei à frente das tropas.
Extraordinário.
Portanto, este homem cativava por aquele espírito de desportista, por aquela vontade, por aquele homem que esteve debaixo de uma pata soviética, que na altura era a pata soviética, hoje não é, mas na altura era. aquela alegria esfuziante que ele tinha quando eu levei a pasta de todas as faculdades e universidades existentes no Norte para lhe oferecer, e ele abençoou, pôs-me a mão na cabeça, e o nosso querido patriarca disse: tenham os filhos. Ele pôs-me a mão na cabeça e lá está, as lágrimas vieram à cara. Então és santo. Quer dizer, são as tais coisas que às
vezes... foi uma grande bênção para si ser pai de tantos filhos, todos estes papas realçam.
E a grande admiração que eu tenho por minha mulher, o tal homem difícil que sou, e sou, e tenho
a corrente dar,
advém de que ela consegue.
Sr. Professor, não resisto a fazer-lhe esta pergunta: sua experiência de vida como homem de ciência, como cristão, como um homem, um cidadão do mundo, eu arrisco-me a dizer isto, como é que encara o futuro? Com esperança ou com preocupação?
Tenho duas respostas. Vamos, a resposta verdadeira, de verdadeira instantânea, digamos, no momento atual, e portanto pode não ser verdadeira. Algum pessimismo ultimamente olhando para o mundo. Quem esteve nos Estados Unidos 4 anos e vê eleger um presidente Trump, tenho medo. Muito medo. Se me perguntassem isto há 1 ano atrás, que podia acontecer aos Estados Unidos, eu garantia que era impossível que isto acontecesse. Embora o filho que eu lá tenho, que já é americano e advogado, diz-me: a tua América não é a minha América. Passados estes anos todos, tens que vir ver outra América. Houve uma mudança espantosa. Portanto, esta é a resposta de quem está com medo de voltar a ter uma guerra fria, Putin de um lado, Trump a falar com ele, o ataque que ele está a fazer à China. Tudo isto me aflige, com a mudança dos Estados Unidos olharem para o Pacífico e deixarem de olhar para o Atlântico, e por isso perdemos os Açores. Quer dizer, nitidamente, já não passam por aqui os petroleiros, vão passar pelo outro lado. Há uma mudança radical de geopolítica que temos de estar muito atentos a ela. Mas há uma mudança radical em homens que me afligem. Robert Schuman, Paul-Henri Spaak, Konrad Adenauer. Os homens que, quando escrevem sobre a comunidade europeia, só falam de solidariedade. Em cada página aparece a palavra solidariedade 4 ou 5 vezes. Alguns deles homens de comunhão diária. Mas não é por isso que eu cito. É porque estes homens, quando falavam, a careta dizia com a faceta. Isto era gente de uma dignidade espantosa. E depois aparecem os Strauss-Kahns, os Hollandes, os Berlusconis. E isso inquieta-me profundamente, porque isso é um indício. O que é que a juventude pode esperar de quem os governa desta maneira, de motoreta com a senhora atrás, ou atacar uma criada negra, ou ir com uma rapariguita de 16 anos para o bairro para abusar dela? Quer dizer, onde estão os valores desta Europa? Que Europa é que tinha esses valores do homem? Aí era mesmo, vinham da Grécia. E quando, aos 75 anos da Universidade do Porto, eu era vice-reitor, e o Alberto Amaral diz: queres fazer uma grande festa? Quero fazer uma grande festa. 75 anos na universidade. Deixa. Vê lá que não gastes muito dinheiro. Ainda lhe deixei 7 contos de sobra. E trouxe 8 pessoas diferentes. E trouxe o presidente do Senegal. E quando ele está a falar e diz: porque vocês trouxeram a civilização greco-latino-judaica para a África. Foram vocês que iluminaram a negritude. E de tal modo, isso é verdade, que meu pai, só porque não percebeu a palavra senhor, ficou sem gore. Eu olhei para o lado, estava o Valente Oliveira com lágrimas nos olhos, estava o Alberto Amaral, estava eu, estávamos todos com lágrimas nos olhos. Ele disse-nos isto cara a cara. Quando fui buscar ao avião e o levo para o hotel e dou-lhe uma suíte, ele traz um secretário e ele diz: damos, eu queria missa todos os dias. Não me arranjas aqui outra sala onde eu tenho um padre que me dava missa todos os dias. Lá está. Esta é a época de quem passou pelos jesuítas de Braga dos 10 aos 17. Para quem teve tuberculose pulmonar, quem esteve de cama 8 meses seguidos pensando: é amanhã, é hoje, quando é que vai ser? e depois encontrar um mundo destes valores que fazem a comunidade europeia, onde solidariedade é a palavra envergonhada de caridade. Mas o que eles queriam dizer era caridade. Eu conheci alguns deles pessoalmente, como a Conrado Adenauer. E olhar agora estes valores e esta facilidade com que se pegam nos valores e se torcem. Casamento, aborto, eutanásia. Será que nós não vamos ter tempo de refletir, todos nós, na tal escola de serviço em que cada um de nós possa dizer: ouve, tu tens o direito de pensar como quiseres, mas só te peço que reflitas antes de atuares. Agora pensa como quiseres.
Professor, muito gosto em tê-lo aqui. Muito obrigado por ter
Eu é que vos agradeço. Penhajo, muito obrigado. E desculpem as peneiras.
Nós é que agradecemos. E porque hoje é domingo, convido agora a ouvir o Evangelho na voz de Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Rodearam-no os discípulos e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando, por minha causa, vos insultarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa.